Os comitês dos rios Araranguá e Uruçanga trouxeram uma experiência bastante positiva para um evento nesta semana, nesta quarta-feira, aqui na Associação Empresarial de Criciúma, falando sobre uma prática que ganhou em 2015 um prêmio da ONU como a melhor prática de preservação de gestão da água do mundo. Quem conversa conosco a respeito desse assunto é o assessor da Itaipu Binacional, que também ajudou na implantação do programa Cultivando Água Boa, senhor Luiz Yoshio Suzuki. Bom dia, Luiz.
Bom dia, prazer a gente poder falar de algo tão sagrado como a água. E, claro, que apesar das regiões do Paraná, de uma região muito rica de água, Rio Iguaçu, Rio Paraná, mas essa água que saem das montanhas, percorrem vários estados, passam por aqui, vai para o mar. Então, todos nós temos responsabilidade de cuidar da água. E vir falar disso é uma coisa muito gratificante.
Com certeza. E justamente em um evento de comitês de bacias hidrográficas que cuidam, são responsáveis por unir a comunidade, para trazer a comunidade para o debate da preservação da água aqui na região. Vou começar perguntando, Luiz, pedindo já para você unir esse assunto ao programa Cultivando Água Boa. Aqui na região, a maioria dos nossos rios são poluídos pela mineração, pela agricultura, pelo esgotamento sanitário. Você acredita que seja possível despoluir um rio? E como isso acontece com base no programa Cultivando Água Boa?
Eu acredito que essa ideia de dividir o país todo em bacia hidrográfica e criar os comitês locais para tentar recuperar água, isso é uma experiência francesa, né, que em 1997, 98, começou-se, através da Agência Nacional da Água, essa preocupação. É um modelo que na Europa deu certo. Eu presumo que aqui também vai dar certo, e até muito mais, porque nós temos muito mais água do que a Europa, que tem o problema da neve e que aqui nós não temos. Então, veja, se a Europa, que passou por duas guerras mundiais, praticamente um país detonado, né, em ruínas, consequentemente, os rios também muito poluídos. Como é que hoje, por exemplo, em Paris, por exemplo, as pessoas têm o privilégio de poder andar no centro de Paris com uma gôndola, com um navio, com um barco, fazendo o passeio de um rio que é muito mais antigo que a maioria dos nossos rios, em termos de ocupação. Então, lá, eles criaram os comitês e fizeram o seguinte: cada pessoa, cada setor tem que cuidar e todos têm o direito à água. Então, o comitê tem esse papel fundamental, porque um rio que nasce no município, passa no outro, deságua no outro, que junta com outro, é assim como se fossem as nossas veias do coração. Né? Tudo flui para as veias do coração, que bombeia o sangue para o corpo inteiro. Então, essa é mais ou menos essa ideia do comitê. E quando nós, em 2003, assumimos a Itaipu Binacional, da nova gestão, tivemos esse olhar, dizer o seguinte: vamos recuperar os rios desde a nascente até desaguar no próximo rio. Porque não tem como, de uma hora para outra, vamos pegar um rio enorme de 40, 50, 60 quilômetros e dizer, agora nós vamos despoluir. Falar é muito fácil, você precisa ter recurso, precisa ter a participação das pessoas. Então, começamos nos micro, ou seja, pedaço de rio, 30, 40 famílias de cada lado, vamos recuperar, aí recuperamos essa parte, vamos para outra parte, e assim estamos trabalhando lá. Então, a nossa contribuição, quando participando geralmente de reuniões, simpósios dos comitês de bacia, nós trazemos esse exemplo para mostrar. Não dá para fazer tudo, mas vamos fazendo.
Aos poucos.
Porque não fazer é uma omissão danada. E é muito... As pessoas hoje em dia falam, essa poluição dá a impressão que não tem nada que ver. Todos nós produzimos 1 quilo de lixo todo dia, santo dia. E aí, onde vai esse lixo? Se ela não for bem destinada, daqui a pouco para nos rios, né? Aí nós temos a poluição.
Na maioria das vezes acontece isso.
Exatamente.
Né?
O homem explora a terra, seja lá para o minério, para a plantação e tal, se ele não fizer a coisa adequada, o cuidado adequado, óbvio que vai parar na água. Né? Eu muitas vezes tenho ouvido de empresários, os comerciantes, que dizem, olha, eu vendo produto, eu não trabalho com água. É um engano, porque o produto que ele vende, seja brinquedo, seja roupa, teve um momento que a água entrou nesse processo, seja lá no início, no meio, no fim, tenho certeza absoluta. Então, a pessoa tem que entender que a água faz parte do ser humano, nós temos 70% de água no nosso organismo, a planta também tem, o animal também tem. Então, no dia que terminar esse ciclo da água, que eu sempre digo que é de graça, o ciclo da água é de graça, ninguém paga nada. Né? Uma árvore na Amazônia, esse estudo feito, jorra para a nuvem 500 litros de água todo dia. Por isso, nós temos a chuva. No dia que nós acabar isso, nós terminamos o ciclo, obviamente desaparece a vida no planeta. Então, a água vai ter sempre. O que nós precisamos é cuidar. Né? Não só pensar em quantidade, vamos produzir, mas com cuidado. Porque fazendo, unindo essas duas coisas, o homem vai viver bem. E a natureza vai nos atender bem. Ela premia quem cuida bem da natureza.
E esse programa Cultivando Água Boa intensificou esse cuidado com a natureza e por isso que foi premiado. De forma geral, o que esse programa fez para conseguir esse prêmio tão grande, melhor prática de preservação de água do mundo em 2015?
Eu refuto as duas coisas principais. Primeiro, você preocupar com as pessoas que moram na beira do rio. Né? Ou seja, aquela nascente que nasce naquela propriedade de 2 hectares, 1 hectare, 5 hectares, não importa, a gente tomar o cuidado e começar dali o trabalho de preservação. Conservar o solo, adequar a estrada, plantar mata ciliar. Dentro de pouco tempo, aquilo está recuperado. Então, isso é uma coisa. Segundo, é a questão da participação da comunidade. Acho que esse viés é fundamental. Você não pode fazer nenhuma ação ambiental sem que as pessoas do local participem. Porque elas têm que entender que a ação que eles estão fazendo de preservação, de conservação, é importantíssimo para o programa. Que esse viés que todo mundo fala, olha, queremos ter sustentabilidade. Sustentabilidade não é uma palavra mágica, não acontece por acaso. A gente tem que fazer, monitorar. Quem sabe daqui 10, 15 anos aquele projeto vai dizer, olha lá, aquele projeto hoje pelo menos tem um viés de sustentabilidade. Só para você ter um exemplo do quanto eu estou falando é verídico. O Frei Leonardo Boff diz o seguinte, o deserto do Saara, há 8 mil anos atrás, para nós, quando falamos em 8 mil, parece um tempo enorme. Para a Terra não é nada. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, 8 mil anos para a Terra não é nada. Mas para nós, 100 anos é a nossa espaço de vida, 100, 120 anos, 80 anos. Né? Ele diz que há 8 mil anos atrás, o deserto do Saara, hoje, era uma floresta amazônica. Então, se nós acabarmos com a nossa floresta amazônica, também vamos ter um deserto. E é uma das regiões mais produtoras, não só de chuva, mas também de alimento, de fauna e de flora. Então, nós temos que cuidar bem. Né? E a passagem nossa pela Terra é muito pequena. Então, por que não, se é pequeno, vamos cuidar cada vez mais? Para quem? Para a nossa geração viver bem, passar para os nossos filhos. Né? Tem um ditado que a gente empresta uma parte do tempo e da terra dos filhos da gente para a gente viver, mas tem que entregar para eles. Então, eu acho que essa é uma mensagem boa. E a premiação foi exatamente contemplar quem? Não a Itaipu Binacional. Foi contemplar as ações que aconteceram naquela propriedade, 2 hectares, 5 hectares, 20 hectares, né? Ação de
que
fato
concreta.
Que
recuperaram as matas, que ajudaram a recuperar a água do rio.
Exatamente. E o proprietário entender que ele tem que ajudar a não derrubar a cerca, a conservar o solo, aí ele vai ter uma água de qualidade. Então, esse feedback da ação, que acho que foi importante, e que quando tiver a equipe da ONU, que eu não sei quando tiver, mas eu subentendo que eles fizeram essa pesquisa nos 5 continentes, para dizer, olha, realmente o programa Continuando Água Boa tem um viés de sustentabilidade, de participação, é uma coisa consistente, não é algo que no Brasil é assim, se faz um projeto, lança, dá a impressão que aquilo vai ser a salvação, de repente, 3, 4, 5 anos, você volta lá, não tem mais nada. Isso é um desastre. E o grande mérito do nosso programa são 13 anos a gente fazendo, aprendendo, na verdade, cada vez mais com a comunidade, e, obviamente, eles também nos ensinando, e nós também mantendo esse diálogo permanente, dando realmente a segurança que o programa tem um viés extremamente sustentável.
Para fechar, aqui na região tem uma campanha pela despoluição do Rio Mãe Luzia, que é um dos principais rios aqui da nossa região e que é bastante degradado por todas aí as formas de degradação que já foram citadas aqui. Para quem é engajado nessa campanha, que mensagem o senhor deixa? É possível trazer os peixes de novo para esse rio?
Ah, seguramente. Precisa ter vida o rio. Mas vamos começar devagarzinho. Onde são as nascentes? Né? Fazer as pessoas entenderem. Vocês vão ver que 3, 4, 5 anos, aquela parte foi recuperada, vocês vão ver que já vai fazer com que as pessoas que moram abaixo, não é fazer inveja, é fazer entender que todas as pessoas que moram na beira do rio ou que moram naquela região são responsáveis.
E tem que ajudar a cuidar.
Isso é uma vitória fantástica. E o ser humano é capaz de fazer isso.
É só querer.
É só querer. Não só ficar achando que o outro é culpado. E reunir, né? Reunir comunidade. Quanto mais a comunidade é unida, as soluções são mais rápidas. E muitas das soluções, que muita gente fala assim, ah, precisa ter dinheiro, precisa ter dinheiro, precisa ter dinheiro. Precisa ter também, mas precisa ter vontade política de reunir a comunidade. Muitas das soluções são caseiras, não são, ah, precisamos procurar grandes empresas, a prefeitura, não. Muitas vezes, a própria comunidade tem as soluções. Eu tenho certeza absoluta disso, do que eu estou falando, porque os 12 anos nos mostram isso, né? É claro que uma estrada precisa ter o equipamento para melhorar. Conservação não dá para fazer, inchado, de inchadão, tem que ter equipamento. Mas isso não impede de fazermos as ações, você pode ter certeza. E a natureza vai recompensar de uma forma extremamente agradável, né? Eu sempre tenho falado assim, é uma pena que hoje muitas pessoas que moram na cidade acostumaram tanto com o barulho de veículo que quando vão numa cabana, assim, vão fazer um descanso, acordam de manhã com os pássaros cantando e falam, nossa senhora, odeio, não gosto de ver pássaro cantando de manhã cedo. Nossa, isso é um presente da natureza, mas nós trocamos, né? Ah, ouvir o barulho do carro parece ser normal, não é. O barulho que a gente tem que ouvir de manhã é exatamente manifestado na natureza, através dos pássaros, enfim. Isso é uma coisa que a gente tem que recuperar do ser humano. E muitos falam, ah, isso é voltar na história. Bom, eu lamento a pessoa que pensa dessa forma. Nós somos, fazemos parte da natureza, tanto quanto os animais, como as plantas. Então, nós temos que cuidar bem dessa natureza e ela sempre vai nos gratificar.
Com certeza. Esse é o assessor da Itaipu Binacional, Luiz Yoshio Suzuki, que ajudou aí na implantação do programa Cultivando Água Boa, que foi premiado em 2015 pela ONU como a melhor prática de preservação da água do mundo. Seu Luiz, muito obrigado pela sua atenção.
Obrigado.
Muito obrigado pela presença aqui no evento.
Opa, obrigado você. Eu fico realmente contente em saber que essas experiências pipocam no Brasil, nos estados, nos municípios. É assim que a gente tem que construir, não tem outra solução, né? Se dinheiro resolvesse tudo, vamos fabricar um monte de dinheiro e vão investir que vai, e não vai ser assim, pode ter certeza. É, a participação de cada um vai ser fundamental.